falar abertamente com Sofia Ascensão. Porque a falar é que a mente se entende.
Bom dia, caros ouvintes, e bem-vindos ao terceiro episódio da rúbrica Falar Abertamente. Neste episódio iremos falar de um tema que é cada vez mais badalado, o coaching e o desenvolvimento pessoal. Antes de falar do que é o coaching, quero falar um pouco do desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal é o que costumamos ouvir como, entre aspas, autoajuda. Ultimamente, se formos a alguma livraria, os livros que estão disponíveis já não são livros de autoajuda, já são intitulados livros de desenvolvimento pessoal. E porquê? A meu ver, a resposta é muito simples. É muito mais fácil dizer que estamos a ler um livro de desenvolvimento pessoal porque queremos ser melhores pessoas e queremos ter mais sucesso, do que admitir que não estamos bem e que por isso é que estamos a ler o livro de, entre aspas, autoajuda. O ponto de vista torna-se muito mais positivo quando lhe chamamos desenvolvimento pessoal do que quando lhe chamamos autoajuda. É a mesma coisa com o coaching e com os psicólogos. Para quem não sabe, o coaching é uma nova modalidade que tem surgido nos últimos tempos. É muitas vezes referido como um processo, estratégia ou técnica que faz uso de teorias de várias áreas, e mais concretamente da psicologia, com teorias como a teoria do desenvolvimento dos recursos humanos, teoria da autodeterminação, abordagens cognitivo-comportamentais, psicodinâmicas e também teorias focadas na solução. No entanto, são poucos os modelos teóricos do coaching que foram testados e validados cientificamente. Isto é, enquanto disciplina académica, o coaching ainda não produziu um material científico próprio em número suficiente. Para quem não sabe, o coaching é uma nova modalidade que tem surgido nos últimos tempos. É muitas vezes referido como um processo, estratégia ou técnica que faz uso de teorias de várias áreas, e mais concretamente da psicologia, com teorias como a teoria do desenvolvimento dos recursos humanos, teoria da autodeterminação, abordagens cognitivo-comportamentais, psicodinâmicas e também teorias focadas na solução. No entanto, são poucos os modelos teóricos do coaching que foram testados e validados cientificamente. Isto é, enquanto disciplina académica, o coaching ainda não produziu um material científico próprio em número suficiente. Na sua base, o coaching, ou coachee, que é o praticante do coaching, diz promover o potencial humano, maximizando o seu desempenho e facilitando a aprendizagem e o desenvolvimento de novas competências. Pode ser entendido como a aplicação da ciência comportamental à melhoria da experiência de vida, desempenho no trabalho e bem-estar geral dos grupos, indivíduos ou organização. Assim sendo, o coaching acaba por estar na intersecção da psicologia clínica, psicologia do desporto, psicologia organizacional e psicologia da saúde. A psicologia é uma ciência que já existe há muitos anos e é reconhecida internacionalmente por qualquer cientista. Sendo assim, os psicólogos já estão há muito tempo envolvidos nesta ciência e o próprio coaching tem a sua raiz na psicologia. Tendo em conta que o coachee trabalha com pessoas, é necessário ter uma compreensão profunda da cognição humana, dos comportamentos, de perturbações mentais, motivação e do potencial humano no seu geral e específico, de forma a realmente produzir um efeito duradouro no cliente e não apenas momentâneo. Um coach faz a sua formação numa entidade privada, inúmeras que existem em Portugal, e usa técnicas e estratégias que vieram da psicologia e que são cientificamente válidas pela psicologia desde há muitos anos. Ou seja, no fundo, qualquer pessoa pode ser um coach desde que faça a formação pedida. Citando o parecer da Ordem dos Psicólogos sobre coaching, a psicologia é uma profissão reconhecida com qualificações académicas e uma formação bem estabelecida e rigorosa, com um código de ética exigente e uma ordem capaz de regular a profissão, assim como um conselho jurisdicional que zela pela proteção dos utentes combatendo as más práticas em psicologia. Posto isto, é possível observar as diferenças que existem na regulação da profissão. Qualquer pessoa pode tornar-se coach, e existem inúmeros cursos e certificações de coaching em Portugal, mas não há um plano de estudo estruturado nem uma duração mínima de certificação. A Ordem dos Psicólogos defende que sempre que um coach trabalha em temas que requerem um desenvolvimento cognitivo e emocional significativo, então o coaching deveria ser realizado por psicólogos. A situação contrária poderá significar riscos significativos para o cliente. Isto porque deve haver uma responsabilidade e um dever profissional de acompanhar o cliente, não apenas nos resultados positivos, mas para além disso, fazendo-o de uma forma idiosincrática e adaptada a cada pessoa. Quando isto não acontece, os resultados imediatos e a dita euforia que advêm disso mesmo podem transformar-se em algo muito negativo, como a depressão, quando se é novamente confrontado com a realidade. Assim sendo, a prática da psicologia e a prestação de serviços psicológicos por profissionais não qualificados coloca uma ameaça à saúde pública, assim como à segurança e ao bem-estar da população. Alguns coaches podem sentir-se ofendidos com a minha opinião e compreendem isso perfeitamente. Podemos até dizer que cada um pode ocupar o seu lugar, mas está do lado dos coaches aceitar ou não toda a gente que lhe aparece à frente. Cabe-lhes pensar se a sua formação e experiência é suficiente. A minha crítica prende-se com o facto de um coach poder pagar cerca de 3 mil euros por uma formação que pode vir a ser tão mínima como 3 dias e no fim achar que tem todas as ferramentas e consegue ajudar e curar toda a gente. Todos os profissionais querem ser os melhores e conseguir ajudar toda a gente. Deixei então a pergunta, será que conseguimos mesmo ajudar toda a gente? Também nos cabe a nós, psicólogos, fazer essa reflexão. A meu ver, fazê-la durante 6 anos no nosso percurso académico e se formos bons profissionais, continuaremos a fazê-lo durante todo o nosso percurso profissional. Espero que tenham gostado deste episódio, que foi um bocadinho diferente do que costuma ser, e continuem a acompanhar o Falar Abertamente. Até à próxima!
Falar Abertamente com Sofia Ascensão. Porque a falar é que a mente se entende.